Tua Voz Santa Maria. Entrevistas, personagens, soluções para a cidade e atrações especiais. Parceria BK Construções e Sinduscom. Amanda Boeira.
Tua Voz Santa Maria conversa hoje com o professor Jerônimo Tibucci, pró-reitor da Universidade Federal de Santa Maria. Bem-vindo.
Muito bom dia a todas e todos.
Junto comigo para fazer essa entrevista, Elisiane Antonello, que vamos falar um pouquinho sobre o FSM, sobre vida, sobre tudo que é possível por aqui, né, Elisiane, com o professor Jerônimo. Bom dia.
Bom dia, Amanda. Bom dia, Jerônimo. Prazer estar aqui de novo, né, com vocês. E vamos lá, para conhecer um pouquinho mais da história do pró-reitor de graduação da UFSM.
Bom, professor, vou começar chamando de professor, depois a gente vai mudando as nomenclaturas conforme as etapas do podcast.
Tá ótimo.
Mas eu quero falar primeiro sobre o marco, assim, divisor de águas, que foi a retomada do vestibular, que tem, assim, seu nome, né? Tem a sua assinatura ali, em todo o processo. Tem muito de calma, Amanda, ainda não temos essa informação. Amanda, já te fala, Amanda, estamos vendo, Amanda. A gente sabe que foi aí uma busca, né, por essa retomada aí que se resolveu, que se concluiu com sucesso. Quero que o senhor fale como que foi estar dentro dessa retomada toda.
Bom, fazer um vestibular, né? Primeiro cumprimentando a Amanda Lisier, agradecido pelo convite, honrado pelo convite de estar aqui com vocês. Mas produzir o ingresso dentro de uma universidade é um trabalho que se faz a muitas mãos, né? A gente tem aí, a gente estava calculando por cima, no último vestibular, aproximadamente 1.000 colaboradores. Entre todos, né? Fiscais, coordenadores de prédio, coordenadores gerais, coordenadores de área, elaboradores de questões, revisores de questões, pessoal terceirizado. Então é uma série, né? Todas as pró-reitorias envolvidas também, divulgação, a parte da comunicação. Então a gente é muito agradecido também a vocês, porque aqui a gente fala no geral do Grupo RBS, da Gaúcha, da Atlântida também, que nos auxiliaram muito nesse processo de divulgação. E também a gente sentiu uma empolgação muito grande da comunidade, né? de Santa Maria e região, em face do vestibular. E os processos de ingresso dentro das universidades, eles buscam, primeiro, ter um ingresso e um acesso mais efetivo e, ao mesmo tempo, também, né, que ele seja mais fixo, né, que a gente consiga realmente engajar as questões vocacionais que envolvem os candidatos para que a gente tenha menos evasão. Então, é um quebra-cabeça gigante, porque você precisa fazer um ingresso de qualidade para que esse aluno realmente escolha um curso que está vocacionado e que possa permanecer nesse curso e reduza a evasão. Então, a gente já passou por vários processos, né? Foi provão, foi vestibular, foi PEIS, depois processo seletivo seriado. E aí, a gente, no ano de 2014, então, encerra as atividades, né? Vai encerrando as atividades do processo seriado e do vestibular para o SISU. E ali houve uma onda muito grande, mais de 90% das universidades públicas federais aderiram ao SISU. Então foi algo bastante forte, né, essa adesão ao SISU na época. A nossa proposta original na instituição em 2014 foi 70% vestibular e 30% SISU. A gente começaria como a URGS de uma forma mais gradual, né? A URGS nunca migrou 100% para o SISU. A URGS sempre permaneceu nesse 70-30, né? Mas quando a gente propôs, teve um pedido de vistas do Diretório Central dos Estudantes e uma proposta de 100% do SISU, que foi votada novamente, proposta contra proposta, e se aprovou então o 100% do SISU. Então nós começamos também a pensar em formatos de preenchimento de vagas. Aquele formato tradicional do vestibular antigo, ele era um formato voltado a várias chamadas, vocês lembram, né? Às vezes estava na quinta, sexta, sétima chamada, né?
Fiquei esperando a publicação.
E ali tinha ansiedade dos candidatos, tinha tudo aquilo, mas ao mesmo tempo, né, a gente tinha uma preocupação, porque com o SISU você tinha uma lista, e se fracionasse essa lista, o calendário do SISU já era apertado, é um problema até hoje, que a gente discute com o Ministério da Educação. E você acabava colocando alunos muito tempo depois de começar o semestre. Isso era extremamente prejudicial, gerava evasão. Imagina os alunos da engenharia, nas disciplinas de cálculo lá. Então, tinha problemas, né? E aí nós começamos, então, a gente foi pioneiro para fazer a chamada oral geral. A gente chamava uma ou duas vezes toda a lista da espera. E isso deu certo, a gente teve aí um preenchimento bom de mais de 95%, enfim. Então nós éramos no país uma das universidades que mais preenchiam. Na época me chamaram também para palestrar no FNAES, que era o Fórum Nacional de Acesso ao Ensino Superior. Então a gente tinha esse know-how e também a gente foi a primeira instituição a sugerir ao MEC, e depois foi aceito como orientação nacional, a ordem de migração das cotas, né? Que era quando você não preenchia uma dada cota, aquela vaga não ficava presa ali, ela ia migrando de cota em cota até chegar na ampla concorrência. Então isso foram algumas coisas também na pandemia, se é que dá para dizer que a gente avança alguma coisa na pandemia, mas pelo menos na questão informacional e de tecnologias da informação a gente teve um avanço, que dentro da pandemia a gente informatizou todo o sistema. Então esse estudante não mais entregava os documentos impressos com envelope, não, ele passou a um sistema informatizado. Mas a pandemia trouxe aí várias mazelas, né? E uma delas foi também esse deslocamento do jovem ou daquele do candidato que busca a educação superior no Brasil. E eu consegui acompanhar isso porque estive no COGRADE por 4 anos, exerci a presidência nacional do COGRADE, que é o Colégio de Pró-Reitores de Graduação. Fui presidente, fui coordenador regional e depois vice-presidente, depois presidente nacional. Agora estou presidindo o Forgrade, que é mais amplo. O Forgrade pega as instituições privadas, pega as comunitárias, as estaduais, os IFES também. E continuo nessa labuta de negociação e de conversa com o MEC. E aí um dos setores é a Secretaria de Educação Superior e dentro da CESU existe a Diretoria de Projetos Especiais, que é a DIPES, de projetos estratégicos, onde fica a organização do SISU. Então nós temos uma parceria muito boa com eles, já conversamos muito, já trocamos ideias e a gente começou a notar uma queda na procura da educação superior no Brasil, principalmente pós-pandemia. Então hoje as instituições elas não têm preenchido esses 90%, têm preenchido menos, né, consideravelmente menos. E aí você vê que esse jovem ele se desloca para ajuda no sustento da família, ele precisou buscar outras alternativas. E outras alternativas mais rápidas, né? Mais rápidas de ganho salarial, enfim, de poder estar engajado em uma atividade. E também começou a se proliferar vários tipos de atividades que não necessariamente necessitavam de educação superior, de um curso superior. Mas a universidade já precisa estar atenta a isso. A gente está aprovando uma resolução sobre o aluno especial. Vocês devem lembrar, o aluno especial na UFSM, ele era somente para aquele que já tinha diploma. Tá? Só que isso, na realidade, se você não está preenchendo e você precisa de um impulso para preencher, é um contrassenso. Quanto mais rápido você aproximar esse jovem que sai da educação básica, mostrando que a universidade, claro, a função principal da universidade é ensino, pesquisa, extensão e inovação, mas mostrar para esse jovem que existe também aí uma função da universidade mostrar os seus cursos, mostrar as suas disciplinas. Então, ele vai poder ingressar logo depois do ensino médio, vai ser ranqueado pelas suas notas no ensino médio e ele vai poder fazer trilhas de conhecimento dentro da universidade. Então, por exemplo, ele pode fazer ali de 6 até no máximo 7 disciplinas, né? Na área tecnológica, na área de engenharias, ou na área da saúde, ou na área das sociais e humanas. Então, essas trilhas criadas, ele vai poder escolher, assim como ele vai poder fazer uma disciplina só e pronto, né? Mas ao fazer essas trilhas, ele é certificado por essas trilhas, ele recebe uma certificação por essas trilhas. E isso é interessante porque já aproxima e a gente tem certeza que esse jovem, ele de alguma forma ou outra, se não for naquele momento, ele vai ingressar na educação superior. Então a gente pensa também nesse atrativo com a educação básica. Mas isso demonstra também que processos seletivos, e a gente teve esse lema, né? Foi realmente, nós tivemos um embate, e todo embate é salutar, um debate muito forte para o retorno do vestibular. E a votação, acho que foi com 11 votos de diferença, a gente conseguiu retornar o vestibular. Mas teve grupos contrários, né? Enfim, e o que a gente dizia? Se a universidade ela é diversa, o ingresso também precisa ser diverso. Então nós temos, por exemplo, ingresso de pessoa trans, nós temos ingresso de quilombolas com prova específica, ingresso de indígenas aldeados com prova específica, ingresso de refugiados e imigrantes em situação de vulnerabilidade. Nós temos ingresso de pessoa idosa. Nós temos um ingresso de atleta de alto rendimento, né, e ingresso de medalhistas de Olimpíadas de Conhecimento. Então são 17 formas de ingresso na graduação, todas elas voltadas a determinadas especificidades. Essas que eu citei com vagas a mais. Mas no ingresso que a gente chama originário, a necessidade de variar junto com o SISU outras duas formas que são o vestibular e o seriado. E que são formas que genuinamente se aproximam mais da comunidade da educação básica. E essa proximidade para nós ela é essencial. Por exemplo, o processo seletivo seriado, que é uma prova que é aplicada ao final de cada ano, né, do ensino médio, ela tem essa proximidade porque grande parte desse processo, desses conteúdos, são discutidos juntos com as escolas. A gente engaja as escolas para que estejam próximas e é um processo que ele é exponencial. A gente teve um número de inscritos agora que vai certamente aumentar e se potencializar ao longo do tempo. Então, eu acredito realmente que pensar no ingresso, né, e o ingresso não pode ser pensado, o acesso à universidade não pode ser pensado desconectado da permanência. E aí, claro, as dificuldades que a gente enfrenta, redução de recursos, né? A gente aumentou um pouco os recursos no ano de 2023, mas, ao mesmo tempo, também esse aumento já sofreu uma pequena redução de 15%. A gente espera que esse orçamento seja complementado em agosto, mas são dificuldades extremas que a gente tem, porque a UFSM também é conhecida não só pelo ingresso de qualidade, mas também pela a sua assistência estudantil de qualidade. A UFSM, ao longo do tempo, não investiu só em pagamento de bolsa para esse estudante, porque entendia que esse pagamento de bolsa não vinculava a permanência dele. Ela investiu também em construção de prédios e moradia estudantil. Hoje, a nossa moradia estudantil ela tem aproximadamente 2.600 pessoas. É a moradia estudantil maior da América Latina. Então, esse foco, né, na moradia estudantil, oferecer a moradia estudantil, oferecer o RU, né, de qualidade, né, para o estudante, engaja esse estudante para que ele possa terminar a educação superior. E também um investimento forte, a UFSM hoje está entre as duas universidades que mais oferta vagas na educação à distância. E essa oferta de vagas na educação à distância ela é importante no sistema UAB, que ele é um sistema diferenciado de um curso que a gente possa ver da educação à distância, onde não tem engajamento com polos, etc. Não, a gente tem uma tríade, tem os polos que são nos municípios, os municípios se envolvem, eles querem ter ali a marca, o UFSM, querem estar junto da UFSM, e aí eles oferecem ali um coordenador de polo e um espaço que é o polo, onde tem bibliotecas, enfim. Ao mesmo tempo também todo o curso é da UFSM, os docentes são da UFSM, são certificados pela UFSM, a UFSM tem mais de 90% dos seus docentes doutores. E a contrapartida também da CAPES, da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Ensino Superior, que paga as bolsas, né, para todo esse processo. Então a EAD ela tem se ampliado muito e hoje também a gente tem outros flancos de discussão, como a própria perspectiva híbrida também, do aprendizado híbrido. Né?
Eu ia até aproveitar esse gancho que tu tinhas falado antes, Jerônimo, da questão da pandemia ali, que a gente também viu um surgimento, né, ampliação muito grande do EAD, enfim, e eu queria ver como a Universidade Federal encarou isso, tu já falou um pouco agora, né, sobre essa questão, como isso impacta o UFSM, como ela se movimenta, né, diante dessa questão, e também da tua questão como pró-reitor de graduação, nesse ponto que tu falaste de atrair pessoas, principalmente para os cursos de licenciatura, que é um movimento que a gente vê muito grande de déficit, né, de candidatos ou pessoas que não estão se propondo a fazer licenciaturas, que isso vai ter um reflexo muito grande na educação daqui a um tempo, já está tendo, né, e vai ter mais daqui para frente.
O primeiro ponto que tu tocas, Lizzie, ele foi um desafio extremo para nós todos, né, que foi a educação no período pandêmico. Mas, e foi um desafio colocar todo mundo em rede, como a gente diz, e depois retirar todo mundo para a volta no presencial. Então foram 2 anos assim, de desafios extremos e que envolveu a Pró-Reitoria de Graduação de uma forma bastante direta, né? E quando a pandemia é deflagrada, dia 16 de março de 2020, 17 de março, nós já publicávamos na Prograde uma instrução normativa colocando todo mundo para o uso do ambiente virtual de ensino-aprendizagem do Moodle. E nós conseguimos colocar todo o calendário em dia, em que pese agora possa ser que a gente tenha que colocar de novo por causa do processo de greve, né? Mas a gente conseguiu colocar todo esse calendário em dia como uma das primeiras universidades a colocar em dia o calendário justamente por essas decisões e por continuar deflagrando os processos naqueles cursos que eram possíveis, né? Os cursos onde a prática exigia, né, essa presencialidade, aí com certeza a gente precisou realmente de vários calendários de recuperação. Mas aí o uso de tecnologia, ele foi intenso, né? E a gente teve que aprender de novo, vamos dizer assim. Até porque se a gente tinha, por exemplo, uma banca de dissertação ou de tese, e você utilizava, era muito comum você utilizar, chamar alguém de fora ou de fora do país, utilizava o Skype, né? Que era algo que a gente tinha como utilização. Depois, né, essas plataformas, né, de web conferência, elas foram extremamente especializadas, né? E isso foi facilitando, porque esse desenvolvimento, ele veio que hoje é uma coisa muito fácil. Você tinha, vamos fazer um Meet, estou, né, usando aqui uma marca só, mas existem outras várias, né, onde a gente poderia realmente abrir. Então, isso forçou a universidade a contratar com essas plataformas, a trabalhar de uma forma integrada, não só com o meio, né, não só com o ambiente virtual de ensino-aprendizagem Moodle, mas era um Moodle combinado, os professores montavam grupos de WhatsApp, ao mesmo tempo você tinha também as aulas síncronas, então tinha uma série de elementos.
Vocês também trabalham, por ser pública a universidade, com aquela diversidade dos alunos que na rede pública de ensino, né, fundamental e médio, a gente teve muita dificuldade, que era o acesso das pessoas a essa tecnologia, né?
E para isso também a UFSM acabou entrando em um projeto pioneiro, né, que foi um projeto extremamente importante, que é o Rede Básica. Ainda na gestão do professor Burman, né, foi uma ideia de que a gente pudesse contribuir no período da pandemia. E aí nós criamos um projeto que foi financiado pelo Ministério da Educação, aí com aproximadamente 3 milhões do Ministério da Educação, para produzir conteúdo digital, né? Então a gente produziu, ainda está produzindo e tem uma entrega para o final do ano grande, e a gente vai ver no Brasil inteiro circulando esse conteúdo que é voltado à educação básica, é voltado ao ensino médio principalmente. E esse conteúdo, ele foi produzido a partir de rádio, podcast, também com gravações para televisão, enfim, uma série de elementos, ele foi produzido voltado para a educação básica. Então a gente acabou realmente tirando esse projeto, porque o governo federal precisava renovar esses conteúdos, e acabou escolhendo a UFSM como sendo uma universidade produtora de conteúdo. Então isso também surgiu. Sem falar naquilo tudo que se mobilizou em relação à população, né? Desde o conserto de respiradores por parte do CETISM, do CT, da parte técnica e tecnológica da universidade, também a questão da produção de álcool em gel, enfim, o atendimento, a própria vacinação, né? Os profissionais de saúde não pararam, né, em nenhum momento, né? A enfermagem, a medicina, enfim, todos envolvidos. Então a universidade se voltou para pesquisas que pudessem auxiliar, né, no combate à pandemia, e ao mesmo tempo também para suas atividades de ensino poderem continuar. Então foi algo extremamente desafiador, mas a gente trouxe aí algumas lições, né, em relação a isso. O uso de tecnologias, ele pode propagar um melhor ingresso, né, pode propagar uma melhor permanência, e a gente está buscando desenvolver esse uso não só na educação à distância, mas na presencialidade também. Claro, o governo federal começou a discutir isso a partir da aprendizagem híbrida, né? Tu vê que ele nem chama de educação híbrida, porque senão seria uma nova modalidade. E ainda não é, a educação híbrida não é uma modalidade no Brasil. Talvez nem venha a ser. Mas a aprendizagem híbrida é algo que precisa ser considerado e regulado pelo Conselho Nacional de Educação. Eu tenho feito parte de GTs do Conselho Nacional de Educação que discutem um pouco esses elementos da aprendizagem híbrida. Então a ideia de você poder no presencial, por exemplo, hoje a gente tem uma portaria do Ministério da Educação que permite que no presencial a gente tenha 40% de atividades à distância. São pouquíssimos cursos da UFSM que utilizam os 40%. Eles utilizam 20%, 30%. E aí, claro, a gente fica pensando disciplinas que são diretamente teóricas, né, que podem ser feitas dessa forma, que podem abrir mais horários dentro do encaixe da semana para outras atividades. Então tem uma série de elementos que as tecnologias, elas podem contribuir. Então também essa lição a gente teve, né? Eventos hoje, a grande maioria, quando a gente fala num evento, ele vai ser híbrido, né? Com certeza vão pedir transmissão. A procura por transmissão aumentou, é um setor que a gente tem que reforçar dentro da universidade, de transmissão de eventos, porque a maior parte dos eventos oferece essa possibilidade híbrida. E aí, Lizia, a tua segunda colocação, ela é importantíssima, porque hoje, tu vê, a gente participava do... Hoje se chama FORPROF, mas antes chamava FEPAD, que é um fórum capitaneado pela SEDUC, pela Secretaria de Educação do Estado, que envolve todas as instituições de ensino superior para uma trajetória e um projeto que envolva uma potencialidade na formação inicial e continuada de professores. Ah, como estão as licenciaturas e tudo? O governo teve vários programas para a primeira licenciatura, como o PARFOR. Hoje o PARFOR ele tem um outro tipo de PARFOR que surgiu, que é o PARFOR Equidade. A UFSM aprovou 3 projetos de cursos, né? Então, Educação Interdisciplinar Indígena, né? Educação Indígena Mbiá Guarani e Educação Inclusiva. Esses 3 projetos eles foram aprovados agora pela CAPES e vão iniciar as suas atividades. E a gente tem, então, também o PARFOR buscava a primeira licenciatura. Só que no contato com a SEDUC com esse fórum, com a FEPAD, se descobriu que no Brasil inteiro, mas no Rio Grande do Sul mais ainda, a grande maioria dos profissionais, é 0,% a grande maioria dos profissionais já tem educação superior, já tem a primeira formação. Então, o que a SEDUC tem se voltado? Para uma segunda formação, seja ela uma especialização ou uma outra graduação. Ah, eu tenho graduação em pedagogia, vou fazer em graduação em biologia, né? Licenciatura também. Então, também sabedora disso, a Coordenadoria de Aperfeiçoamento do Pessoal do Ensino Superior, a CAPES, se volta não só para a pós-graduação, mas se volta também para esses programas. Aí surge o PIBID, que vocês conhecem, o Residência Pedagógica, projetos que envolvem a gurizada das escolas com os professores da universidade, enfim. E isso potencializa muito a licenciatura. Hoje em dia a gente tem muito fomento do governo federal quando esse aluno da licenciatura, ele geralmente vai ter bolsa em algum momento do curso ou todo o curso se quiser. Então ele vai ter esse investimento que isso também potencializa que esse aluno permaneça. O nosso grande problema da licenciatura até não é tanto o preenchimento de vagas. Então, até porque, se a gente for ver os cursos que mais ofertam vagas, um dos cursos que mais oferta vagas, tanto na modalidade presencial quanto na modalidade à distância, é a pedagogia. Então, se a gente for pegar, assim, tanto o sistema público e privado brasileiro de educação superior. Mas, ao mesmo tempo, o grande problema é a evasão nos cursos de licenciatura. E as instituições elas vão buscando esses mecanismos, o próprio governo federal, enfim, com a possibilidade de bolsas, enfim, vão buscando mecanismos, mas que às vezes não são suficientes. Porque a problemática não envolve só a instituição, né? A problemática envolve também uma, e é triste falar isso, uma contínua desvalorização do profissional de educação básica ao longo dos anos, né? Desvalorização que eu digo salarial, enfim, de investimento, de piso da categoria, enfim. Então isso é terrível dizer isso, mas as pessoas acabam saindo do curso na metade, né? Então a gente tenta buscar esses elementos para que eles continuem realmente no curso, para que eles tenham bolsas, para que eles tenham permanência, para que tenham uma orientação vocacionada, enfim. Então é uma luta por valorização da educação como um todo no Brasil. Então esse problema, ele é um problema sistêmico. Ele é um problema que envolve desvalorização da categoria, envolve necessidade da gente criar outros tipos de mecanismos. Agora há pouco a gente vai ter uma nova resolução sobre a formação inicial e continuada de professores, que revoga a 02 de 2019, que foi famigerada, assim, todo mundo lutou contra essa resolução, mas também de pensar em currículos, talvez com qualidade, mas talvez também enxutos, né? De pensar que uma formação talvez de licenciatura não possa ir a 5 anos e meio, né? Ela tem que ser uma formação um pouco mais curta, né, mas também com qualidade. Então, como equacionar esses elementos todos para esse jovem que precisa estar no mercado de trabalho e a educação básica que é tão carente desses elementos. Então, é um desafio bem mais sistêmico e que a gente tem buscado internamente soluções na instituição, né, nas instituições de ensino superior, mas ao mesmo tempo depende de políticas públicas efetivas.
Eu quero dar uma pivotada um pouco na nossa conversa, porque com todo esse envolvimento e essa defesa da educação, não só do ensino superior, né, Jerônimo, mas falando de educação básica, essa representação que tu tem, os locais em que tu presidiu e dirigiu, tu esperava tudo isso quando aceitou o desafio? Esperava que fossem tantos desafios assim, antes de passar pelo CCSH, que é a tua origem dentro da UFSM, né? E ir para ali, para o prédio da reitoria, achou que fosse ser tanta coisa assim ou o buraco foi mais embaixo?
Olha, vou dizer para ti que conheço o Jerônimo desde da Fadisma, né? Tu lembra?
2007,
mais um capítulo para conversar.
Quer dizer, então assim, não sei se naquela época ele projetava já todo isso pela frente, né?
Não, eu acho que não. Acho que a nossa... Eu penso que não, porque a nossa construção profissional, ela, nada do que a gente faz é perdido. Eu tenho esse princípio, né? Dizer que a gente vai... tem um tipo de formação, complementa com outro, então nada é perdido, né? Tudo é uma experiência acumulada. E aí você, esses caminhos eles vão se desenhando e a gente tem que saber também perceber as oportunidades de como avançar. Mas a primeira formação, não cheguei a completar essa formação, mas trabalhei muito tempo com teatro. E foi aí que a Lizia me conheceu também na Fadismo, porque a gente conversava sobre isso, né? De o que poderia se fazer, enfim. E depois eu acabei indo para o direito. Com teatro eu trabalhei alguns anos na prefeitura de Santa Cruz do Sul, né, com teatro, e aí depois passei num concurso na prefeitura de Santa Cruz do Sul, depois me exonerei da prefeitura de Santa Cruz do Sul para ingressar na educação superior, porque eu já fazia, quando eu comecei a dar aula, eu não tinha terminado o mestrado ainda, já comecei a dar aula na educação superior em Santa Cruz do Sul, e depois logo vim para Santa Maria. Quando vim para Santa Maria, vim como substituto na federal, foram dois anos de substituto, mas também já fui convidado para trabalhar na Fadisma, na época também ali 2007, 2008. E uma coisa que começou a aparecer sempre foram cargos de gestão, né? De uma hora acabava desenvolvendo algum projeto, e olha, tu tem interesse em um cargo de gestão, e eu aceitava. Então começou a surgir essa vocação, acho que desde o início da carreira docente, para exercer cargos de gestão. Então eu tive cargos de gestão na Fadisma, tive na FAMES, enfim, em outros lugares, em instituições privadas, vários, né? E depois também acabou acontecendo também na Universidade Federal de Santa Maria. Mas o meu local de ingresso na Universidade Federal de Santa Maria, ele era uma lotação de origem no CCSH, mas de exercício no NTE, que hoje é CTE e pertence à nossa pró-reitoria de graduação.
Eu sabia que o senhor era do CCSH, mas não sabia
desse detalhe. Eu entrei na área da tecnologia educacional, trabalhando com educação à distância, enfim. E aí depois eu fiz outro concurso dentro da UFSM. Fiz dois concursos, mesmo concurso para adjunto, mas eu fiz um outro concurso para o Departamento de Direito um ano depois. Então eu comecei em 2011, mas em 2012 eu já fiz outro concurso para o Departamento de Direito. E aí, claro, a vivência na pós-graduação, ajudei a montar o mestrado e o doutorado em Direito, agora a gente tem o doutorado. Também de Tecnologias Educacionais em Rede, ajudei a montar o mestrado. E naquela época eu entrei no curso de Direito em 2012, no mesmo ano virei coordenador do curso, também do curso de Direito Noturno. Aí fiquei um tempo na coordenação do curso, tive uma vivência no sindicato também, fui diretor da SEDUFSM, fui secretário, segundo secretário da SEDUFSM, acho que por dois anos. E aí depois também surgiu a oportunidade e o convite na primeira gestão do professor Burma, já no início, né, para participar da pró-reitoria de graduação. E na pró-reitoria de graduação eu fui coordenador de planejamento acadêmico, depois pró-reitor adjunto, depois pró-reitor. Então já são aí 11, 10 anos, né, dentro da pró-reitoria de graduação. Então, e aí foram surgindo também eu sempre me importei muito com esses fóruns de representação, porque eles fazem com que a gente em rede pode mais, né? Então, eles fazem com que a gente pudesse trocar ideias com outros pró-reitores de outras universidades, e aí você pudesse realmente avançar o teu trabalho. E esses fóruns têm uma importância muito grande, a Andifes tem uma importância muito grande. Então, na Andifes eu comecei a participar, mesmo quando a professora Marta, que hoje é a nossa vice-reitora, né? Ela estava, eu trabalhei com ela muitos anos também, ainda trabalhamos, né? Ela é vice-reitora, mas ela dizia, olha, Jean, se tu puder ir representar nós lá, porque nem sempre ela podia se deslocar para viajar, eu sempre ia. E aí foi surgindo esse espaço que acabou me alçando a coordenadora regional, vice-coordenador nacional e depois coordenador nacional do COGRAD. E esse espaço ele abre bastante portas, porque tu tem contato direto com o ministério, ou seja, com o ministro, com secretários, com pessoas... E o Ministério realmente ele precisa das instituições para se desenvolver. Porque somente, por exemplo, contratar a empresa... Às vezes, por exemplo, a solução está dentro da universidade e as universidades às vezes não... O Ministério não sabe que as universidades também produzem tanta coisa. Sabem da produção geral, mas não sabem de coisas específicas que as universidades podem auxiliar. Então o Ministério, ao invés de contratar uma empresa privada para desenvolver um software, poxa, você tem tanta gente de analista de TI dentro das universidades, é mais fácil você pagar um TED, juntar um grupo, porque dali você tem algo que está sendo produzido na base, ouvindo realmente as pessoas que vão ser usuárias desse sistema. Então isso são coisas que começaram a surgir e esse ano teve um destaque muito especial porque a gente conseguiu dois TEDs fortes, né? Um deles eu até não vou, porque eu vou estar semana que vem no Rio de Janeiro em outro evento, não vou poder estar em Brasília, até fui convidado para falar, né? Que foi um TED onde se produziu uma cesta de indicadores, né? Com BI e tudo, e foi o UFSM que produziu junto ao INEP. A gente teve um trabalho bem, bem legal com o INEP no ano passado. Também a gente fez uma parceria com a CESU, né, com outro projeto chamado Conecta, todos eles ao UFSM, ajudando a produzir soluções que são soluções para o Ministério da Educação, que são aplicadas a todos. Então, esse ponto, né, de se envolver nesse tipo de projeto vale a pena, porque você não contribui só com a casa, mas você consegue contribuir com o Brasil inteiro. Essa é uma vantagem, né, da rede pública federal, de você conseguir ter esses caminhos, esses projetos e tá motivado com esses projetos. E realmente traz motivação. E não me vejo hoje fora de cargo de gestão, né? Me vejo sempre, poxa, o que, que eu posso contribuir mais, como fazer? Mas, ao mesmo tempo, é quase uma dupla jornada, né? Você tem que continuar produzindo, tem que continuar pesquisando para se manter ativo no programa de pós-graduação, no doutorado, no mestrado, enfim. Então, a ideia é que consiga conciliar essas coisas, né? Então, eu sempre... eu, até o ano passado, não tinha pedido substituto. O pró-reitor, ele pode pedir um substituto, né? E aí, o ano passado eu pedi, porque nasceu a Bibi e tudo, então, né? Aí eu tive que pedir um substituto para as minhas aulas de graduação. Hoje, essencialmente, eu estou dando aula só na pós-graduação, só no mestrado e doutorado.
Preciso entender como que foi essa escolha para vir para Santa Maria. Já era, assim, acredito que a sua geração, até tanto quanto a minha, tem ouvido muito que passa num concurso que é seguro. Né? Vamos ficar no que é seguro ali, comprar casinha, né? Formar família, é isso. Já tinha isso na sua vida? Você já estava como segurado dentro de uma prefeitura? O que fez dar essa guinada? Que coragem foi essa e por que Santa Maria?
Santa Maria eu já conhecia porque fiz Cênicas aqui, né? Então assim, foi um parênteses na minha vida, né? E esse ponto, assim, tu sabe que o direito... Porque eu estava trabalhando com teatro na prefeitura de Santa Cruz do Sul. E teve pessoas que são... A gente sempre tem pessoas que são marcantes na vida da gente, né? Que auxiliam, né? E aí teve um professor que realmente me colocou na vida acadêmica, né? Ele faleceu, mas eu estava em Santa Cruz um dia tomando um café, né? Em uma cafeteria, e ele entrou. Eu conheci ele de vista, era professor do curso, não tinha sido meu professor ainda, acho que a gente não tinha conversado. E ele sentou: ah, tudo bem, tu é aluno do curso? Eu digo, sou. Daqueles professores assim que puxam conversa, né? E aí, o que tu tá achando do curso? Aí eu disse pra ele: olha, não tô gostando muito. Porque você estuda, faz as provas e tudo, não é um curso que tu vai ir mal, tu entende? Tu consegue fazer a cartilha tranquilamente, mas não tem algo instigante assim. Eu digo, é porque tu não conhece grupo de pesquisa ainda. Eu acho que tu deveria participar de um grupo de pesquisa. Isso foi no ano 2000. Né? Meio ano que eu estava na faculdade de Direito. E aí topei essa aventura dele, consegui conciliar os meus horários ali. Era na quinta-feira, tardinha, o grupo. E descobri ali um monte de pessoas também com esses interesses. Tu vê, eles estavam estudando um autor... italiano e um outro autor alemão, né, voltados à área ambiental e de sustentabilidade. Aí eram dois professores que coordenavam o grupo. E aí eu comecei a me envolver nessa questão da pesquisa e da leitura relacionada ao direito ambiental, mas também à teoria do direito, né, vendo outros autores. E me apaixonei, né? Então ali eu decidi, não, eu quero a carreira acadêmica, né? E aí depois daquilo, claro, o início na carreira do direito, tu tem inúmeras possibilidades, né? E aí alguns voltados a alguns concursos que são mais cobiçados, como a magistratura, como o Ministério Público, etc. Tinha essas ideias lá no início, mas depois que eu comecei a me envolver com a pesquisa, essas ideias elas ficaram secundárias, né? Minha ideia era um desenvolvimento na área acadêmica, né? Então eu fui desenhado na área acadêmica desde o início do curso. Então, e aí, tanto que isso, eu emendei o curso ao mestrado e no doutorado já. Então esse desenvolvimento, ele veio assim. E a graduação eu fiz em Santa Cruz do Sul. O mestrado eu fiz na Unicinos. O mestrado foi uma situação curiosa, porque quem me orientou é um dos nomes mais significativos da teoria do direito do Brasil. Foi coordenador do programa da Unicinos muito tempo, que é um programa de referência. E aí ele atuava um pouco também em Santa Cruz, na Unisc. Mas quando eu convidei ele para a banca, para a minha banca final do trabalho de graduação, eu lembro que o pessoal debochava, dizia, capaz que ele vai vir para uma banca de graduação. Vem. E aí já tinha um nomeado substituto para a banca, porque era o substituto que iria, né? E acho que faltando 5 minutos para começar, eu estava no cafezinho, assim, antes de subir para a banca. Ele passa, né? Sai, estaciona o carro, passa. Olha para mim de longe e faz assim, com o trabalho, né? E mostra que estava tudo marcado, né? E faz um sinal para subir. Eu subi de bom, ou ele vai destruir o trabalho. E de fato ele se empolgou, gostou bastante do trabalho, né? E na época daí ele me entrega, eu tenho um livro que era dele, ele pediu um autógrafo no livro, ele deu o autógrafo, contando com a continuidade dos nossos trabalhos. Eu não entendi direito, aí eu lembro que mostrei para as pessoas o que ele quis dizer com isso. Não, ele quer dizer que é para tu tentar, de repente, um mestrado com ele lá, né? E aí, de fato, eu tentei e fui para a Unicinos, né? Foi ser orientado do Leonel, né? Que é uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande, assim. Até hoje a gente trabalha junto, né? A gente tem um desenvolvimento de um trabalho conjunto. Mas, né? O doutorado acabei ampliando, como era na área ambiental, eu não poderia continuar na área do direito, né? A área ambiental exige que tu tenha um conhecimento maior. Eu fui para a área de sociedade e ambiente, na área das ciências humanas, e fiz o doutorado na Federal de Santa Catarina. E aí, quando eu comecei o doutorado, na metade do ano eu comecei a dar aula na FADISMA e também na UFSM como substituto. E aí, esse período todo aí de 4 anos do doutorado. E aí, depois eu resolvi também sair fora do setor privado e ir para o setor público. E aí, eu fiz concursos. Eu passei num concurso na Federal da Fronteira Sul, em Cerro Largo. Fiquei em segundo lugar. Depois fui ser chamado nesse concurso também. Mas quando fui chamado nesse, já tinha passado no outro na Unipampa, em Santana do Livramento. E eu cheguei a assumir na Unipampa, mas já tinha passado no da Federal. Só que havia uma ameaça, né, de troca de governo, que não iam chamar os aprovados. E aí depois, no final, acabaram chamando. Eu só trabalhei 40 dias na Unipampa. E aí trabalhei 40 dias na Unipampa e acabei, então, depois assumindo na Federal de Santa Maria em abril de 2011 como efetivo, né? De 2007 a 2009 eu fui substituto na UFSM. Mas essas vivências, elas vão se construindo, né? Mas sempre na minha área de pesquisa foi teoria do direito e direito ambiental, né? Mas o interesse pela educação, por causa dos cargos de gestão, ele foi se criando, né? Então, aí é muito estudo sobre como funciona a evasão, como funciona a entrada de estudantes, como trabalhar. Então, a gestão também é algo que a gente vai se preparando ao longo dos anos, né? Na Federal já dá para dizer que eu tenho aí quase toda a minha história na Federal, 12, 13 anos, com cargo de gestão, né? É aí a experiência de instituições privadas com cargo de gestão. Eu lembro na FADISMA teve uma gerência de projetos que a gente criou, Sinergia, que foi a ideia de se ter uma gerência de projetos. Aí depois na FAMES também a parte de projeto pedagógico de curso eu fiquei. Então, locais onde você vai assumindo, né, essas responsabilidades. E esse desenvolvimento, ele só é possível quando tu tem essa vontade de fazer algo diferente, né? Não é tanto a questão financeira que te atrai para isso, né? Se for só a questão financeira, eu acho que não tende a não dar certo, né? Então eu tô pensando, olha, o que que eu posso fazer, aonde eu posso contribuir, o que que dá para mudar, né? O que que te motiva a fazer essas coisas, né? O que que te move a fazer essas coisas, né? Então tem que ter desafio. Se não tem desafio, também começa a ficar monótono, né?
E onde é que a família entra em todas essas atividades?
Ah, que pergunta
como
difícil.
É que tu tem?
Tô vendo. A Fran eu conheci na Metodista também. Eu conheci ela na Metodista. E eu entrei numa pandemia na Metodista, né? Eles me contrataram 40 horas para auxiliar, porque o curso estava precisando ser reconhecido e tudo, né? Eu já estava dentro do doutorado. E aí fui convidado para trabalhar na Metodista. Até a época, a Fernanda Toneto era a coordenadora e me chamou. E na época, assim, mas o que eu vou fazer agora nesse período, né? Fui contratado, mas está tudo parado, não tem aula. E aí eu abri 2 cursos de extensão, né? Um era a arte de comunicar, oratória, retórica e argumentação, que é um curso que eu ofereci também na Unicinos durante um tempo. Eu dei esse curso na Unicinos, eu não falei aqui das pós-graduações em vários lugares. E aí, esse curso a gente abriu e abriu um outro curso. A FAMIS foi algo interessante, porque ali eu dei aula de teatro também para um grupo de idosos que existe até hoje lá do Centenário, que é um grupo bem conhecido. Também dava aula de teatro para eles, né, como projeto de extensão. E aí esse da arte oratória eu conheci a Fran, que depois me casei, tudo, a gente se conheceu nesse curso. Uhum. E aí depois
meia hora por dia pra
é quase tocar. Isso assim, uma meia hora, 40 minutos, alguma coisa assim por dia, mas a gente veio a se casar em 2011, né? No mesmo ano que eu ingressei na Federal a gente se casou, mas esperou 12 anos para ter a Bibi, né? A Fran hoje é doutora, né? A Fran fez graduação, depois mestrado, fez com a gente na Federal, fez o doutorado na Unicinos e trabalha na Universidade Franciscana. Agora ela está tendo uma transição, porque ela foi chamada num concurso na Federal de Santa Maria. Então ela vai tomar posse na Federal de Santa Maria também. E um dado momento eu disse, olha, alguém tinha que ganhar dinheiro na família. Eu disse, olha, quem sabe tu vai para um... né? Ela tinha, vou ser juiz, vou fazer um concurso, etc. Né? Porque, né? Aí em um dado momento eu disse, eu quero ir para a área da pesquisa. Eu quero ir para docência e para pesquisa. Eu digo, bom, é isso que tu quer mesmo? Eu digo, tá bem.
Então, pronto.
É uma decisão. E a gente sempre separou muito, né? Porque tem também, às vezes falta sororidade, né? Às vezes falta compreensão também. A gente sempre disse, olha, vamos sempre separar. As nossas áreas, elas se comunicam no direito ambiental, mas ela foi para uma área completamente diferente, que para uns até nem é direito ambiental, que é direito dos desastres, entende? Então ela tem a produção dela e tudo. E eu digo, olha, não associando a figura, né, porque tem muito machismo, né, tudo, né, vão associar a figura do Jerônimo, não, ela tem todo o desenvolvimento dela, é maravilhosa, muito carismática com os estudantes, bem mais que eu, é sempre homenageada e tudo, então é uma coisa assim que ela desenvolveu pela vontade dela, eu não influenciei, pelo contrário, né, eu até disse, olha, não é mole, mas ela quis ir também pro caminho da docência, da pesquisa e acho válido, né, que tem escolhido e construído nessa área. Claro que a gente troca ideias e tudo, né? A gente tem alguns trabalhos publicados juntos e tudo, mas também fica mais fácil quando a pessoa é da mesma área e faz as mesmas atividades, né? Então a gente tem também isso, eu acho que tem uma facilidade, né? Claro que também pode ficar monótono, o seu assunto é o mesmo sempre, né?
Mas quero saber da produção, acredito que mais desafiadora e mais especial de vocês dois, que é a Bibi,
a
né?
Bibi.
Como é que foi essa chegada? Foi planejada? Quais são as dificuldades?
Foi planejada porque eu sou ariano e ela, a Fran é capricorniana, né? Então o capricorniano, ele planeja muitas coisas, né? Ele até tem uma aparência assim, meio de mas na hora H que a coisa aperta, ele planeja tudo, né? Então ele planeja o relacionamento, planeja o financeiro, planeja, né? Então foi muito planejado, assim. Ela sabia que eu queria filho, né? Eu já tenho um rapaz de 23 anos, né? Eu tenho um filho de 23 anos, mora em Santa Cruz do Sul, trabalha numa empresa, né, de logística e tudo. Mas quando a gente decidiu ter filho, eu e a Fran, ele foi nesse sentido planejado. Olha, agora podemos, enfim, vamos tocar. Ela já tinha terminado o doutorado, entende? Então eram processos, né? Até alguma discussão, assim, mas vai ter que terminar o doutorado, né? Mas eu compreendi ela, porque você escrever uma tese também com a criança, né, ficaria complicado.
Tem que abrir bem mais espaço na agenda.
É, então esse ponto, assim, ele modifica e muda a vida da gente por completo, né? Hoje, por exemplo, ela estava num dos raros dias, assim, até eu chegou a babá, nós três na frente, eu, a babá e a Fran, e ela não acordava. E nós cutucava e tudo, aí eu abri a janela, dei uns beijinhos nela e ela acordou, né? E acordou, mas não recomenda, né? Ele acordou olhando, estranhou e tudo, né? Mas é sempre uma descoberta, né? Uma criança é sempre algo encantador, assim. Muda a vida da gente, muda a perspectiva e te dá perspectiva de futuro, né? Parece que a gente se projeta nos nossos filhos, realmente. Sejam esses filhos a nossa produção, um artigo, um livro que tu escreva, ou coisas, projetos, por exemplo, assim, ah, vocês falaram do ingresso do vestibular, é um pouco filho, assim, né? A gente projeta, né? Passa, mas a gente também tem que deixar, largar os filhos pro mundo, né? E partir para outros projetos, né? Então, só que filho é pra vida inteira, né? Mas você, em um dado momento, ele vai tomar as decisões dele e tudo. Então, você pensa que aquele serzinho que é completamente dependente de vocês, ele precisa realmente caminhar com as próprias pernas. E como é rápido isso, né? Ela já tá caminhando, né? Tá com um ano e 2 meses, já caminha, já fala, e é muito bacana ver esse desenvolvimento. E tem um amigo meu que fez doutorado em ciências sociais, os pais deles eram, o pai dele era francês e ele tem dupla cidadania também, mas hoje ele trabalha no Ministério Público, tu vê, foi para outra área. Mas ele disse que uma vez ele perguntou, o pai dele era um camarada que eu gostava de conversar, um camarada muito culto, assim, ele trabalhou na Legião Estrangeira também, um camarada vivido, assim, né? E gostava muito de ler, né? Então a gente sempre perguntava, uma vez nós dois perguntamos para ele, esse é um amigo meu de ensino médio, né? Nós dois perguntamos pro velho François, assim, ah, mas quanto acha que uma pessoa atinge a maturidade? E ele, 40 anos, no mínimo. Eu digo, olha, claro, que a gente trabalha, a gente faz tudo, mas a gente fica pensando que a maturidade mesmo, né, que envolve esse saber conciliar a família com atividades e tudo, né, essa maturidade ela chega mais tarde mesmo. A gente acha que está conciliando, mas às vezes não está. Ainda é um desafio para mim, não está pronto. Né? Ainda é um desafio que é a questão do tempo. Né? Eu aprendi a não reclamar do tempo, porque o tempo é uma decisão nossa. Né? Tem dificuldade de dizer não? Tem. Né? Às vezes tem dificuldade de dizer não. Então eu tenho conseguido escolher, assim, o que que eu participo, o que que eu faço e tudo, né? Então isso também é uma sabedoria. Antes eu não aceitava muita coisa e acabava não escolhendo, né? Então é um exercício o tempo, né? Se a gente conseguisse dominar o tempo, talvez,
né? Facilitaria,
né? Fosse o segredo da vida, né?
Bom, a gente se encaminha para o encerramento agora, professor, ou, enfim, Jerônimo, acho que já estamos nessa área de Jerônimo. Preciso saber sobre, ainda falando de família, essa visão de futuro, assim, o que que tem pela frente aí? Imagino que agora, eu não sou mãe, Lizia também não, né, Lizia, mas o Lucas Amorim é, e 90% do tempo ele está falando dos filhos, da filha, de como vai ser daqui para frente, o que estão pensando, qual é a projeção. O que o senhor já está projetando aí? Vai mudar alguma coisa? Tem muita coisa para ser pensado? O que vai acontecer? Já está pensando, ai meu Deus, daqui a pouco já está na escola, daqui a pouco já não sei o quê, daqui a pouco... Como é que está esse projeto aí de futuro?
Esse pensar o futuro é assustador, né? Porque tu não... Primeiro tempo que tu não quer condicionar as coisas, né? Que vai vir muito da opinião dela, e ela já se demonstra, assim, uma bebê com várias opiniões, assim, e muito decidida, assim. Ela faz o que ela... Né, o que dá na telha mesmo, né?
Falou o seu signo da sua esposa, mas o dela o senhor não falou.
Ela é o inverso do meu. Eu sou ariano com ascendente em aquário. Ela é aquariana com ascendente em Áries.
Ah. Vai ser tranquila a discussão, né?
Vai ser muito tranquila. Mas ela tem, assim, esse... E ao mesmo tempo, né, a gente vai construindo, né, de poder mostrar oportunidades, de poder mostrar o que é possível, né? O meu filho também, ele teve várias escolhas, né? Ele chegou a passar em engenharia aqui, aí não quis, aí quis servir, né? Foi pro exército, serviu, aí depois... Não quis, aí foi para a área de sistemas de informação, agora está na área de administração. Então ele foi conversando, né? Eu digo, ah, tu tinha razão nisso, tu tinha razão naquele outro. Então, mas na época eu não podia te dizer, né? Eu podia ter perguntado, tu quer isso mesmo, né? E eu acho que essa forma também de educar é a partir do diálogo e de tu conseguir fazer com que ela construa o seu futuro, né? A partir das experiências que são dadas, né? A gente mostra essas experiências, mas eu não gostaria de projetar nada, né? Gostaria de viver realmente esse momento, que é um momento mágico, né? Poder ter filhos, poder pensar em como ele vai se desenvolver ao longo do tempo. Eu acho que é algo extremamente, é uma das coisas mais maravilhosas da vida, né? E ao mesmo tempo tu projetar algo que ele possa fazer as suas próprias escolhas e que seja feliz nessas escolhas, né? Eu acho que a felicidade é o essencial na vida da gente, né? Se a gente conseguir ser feliz com as escolhas que toma, né? Se hoje, se pudesse me perguntar se eu me arrependo de alguma coisa, eu não me arrependo de nada. Tudo foi experiência, né? Mas para não se arrepender de nada é também deixar fluir, não fazer mal para ninguém, tentar ajudar as pessoas e tentar entender aonde você é útil, né? Então a gente, quando está em cargo de gestão na família, o que eu posso ajudar, né? Onde eu posso ser útil, onde é que eu posso contribuir com o desenvolvimento do outro. Aí a gente vive em comunidade, vive em rede, né? E essa vida em rede, ela é o essencial, né? Tu não faz nenhum projeto sem as outras pessoas, tu não constrói uma família sem o diálogo e sem conversar com as outras pessoas. Então é importante que a gente entenda que o comunitário, o colaborar, é o mais importante do que o individual. Mas é isso com o tempo ainda. A gente luta para não ter ações individualistas, né? A gente luta para ter ações que sejam mais para o coletivo.
Certo, obrigada, professor Jerônimo Tibucci, pró-reitor da Universidade Federal de Santa Maria, conversou com a gente. Eu agradeço muito pela nossa conversa.
Eu que agradeço o carinho de vocês, fiquei muito grato e honrado pelo convite.
Lizia, obrigada por estar com a gente também. Tinha esse backstory aí que eu não sabia, mas
viu,
gostei.
Só como a gente se revela no rádio também. Prazer foi meu, Amanda, mais uma vez. Conte sempre comigo. Tibucci também, prazer falar contigo de novo.
Obrigada. O Tua Voz Santa Maria fica por aqui. Nosso podcast vem para Sinduscom, entidade atuante na maior indústria de Santa Maria e região, e BK Construções, há 30 anos construindo a vida com você.
Tua Voz Santa Maria. Entrevistas, personagens, soluções para a cidade e atrações especiais. Parceria BK Construções e Sinduscom.